Olá, pessoas! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Pipocas da Semana, o seu mini noticiário com as notícias mais quentinhas da semana no mundo do entretenimento. Eu sou a Paty, do Paty com Pipoca, e se você ainda não conhece minha página, corre no Instagram para me seguir. E o podcast de hoje tá mais do que especial, porque eu vou contar para vocês sobre tudo o que rolou nos Emmy Awards de 2020. Mas antes de falar sobre quem ganhou, quem fez a pior piada e quem foi injustiçado, vocês sabiam que existem várias premiações dos Emmy? Pois é, então senta que lá vem história. A Television Academy foi fundada em 1946 e desde então tem feito parte da história da televisão estadunidense, que, sejamos sinceros, tem feito parte da história da televisão para muitos de nós brasileiros e de outras culturas pelo mundo. A premiação, de fato, dos Emmy só veio no ano de 1950. E esse nome, Emmy, vem de uma câmera que era utilizada na época para captar imagens para televisão e que se chamava Image Orthicon, e era apelidada carinhosamente de Emmy. Então, como eles sabiam já que a estatueta da premiação teria o formato de um corpo feminino, eles decidiram adaptar o nome para Emmy, e é aí que surgiu o nome dessa premiação. Além disso, a estatueta que eu já comentei tem o formato do corpo feminino, ela tem asas, que representam a musa da arte, e ela segura um átomo, que representa a ciência e a tecnologia por trás de toda essa arte, que é a televisão. Atualmente, existe mais de uma premiação, então não é só aquela premiação que a gente vê na cerimônia apresentada pelo Jimmy Kimmel e cheio de celebridades, existem outras premiações, até porque os prêmios Emmy são administrados por três organizações, na verdade. A Television Academy, a National Academy of Television Arts and Sciences e a International Academy of Television Arts and Sciences. Então toda essa galera aí é responsável por todas as premiações do Emmy e eu vou contar pra vocês sobre as principais. No último dia 20 de setembro, no domingo passado, aconteceram os Primetime Emmy Awards, que é o que a gente tá mais acostumado. Mas também tiveram os Creative Arts Emmy, que aconteceram no dia anterior, e em novembro vai ter a premiação dos Emmy Internacionais. E a parte interessante sobre os Emmy Internacionais é que tiveram as indicações divulgadas também nessa semana e o Brasil foi o país com maior número de indicações dentre os países indicados, com um total de 7 indicações. Gente, motivo de orgulho, né? Entre elas, a gente tem a série Ninguém Está Olhando, que é da Netflix, e a atriz Andrea Beltrão, maravilhosa, que foi indicada pelo seu papel, que tá incrível de fato, na minissérie sobre a Hebe Camargo, que tá disponível lá no Globoplay pra você assistir. Se você quiser conferir a lista de todos os indicados para os Emmy Internacionais, você pode conferir o link lá na descrição. E além disso, temos também, como eu já comentei, os Creative Arts Emmy, que acontece no dia antes dos Emmy que a gente está acostumado, e eles premiam os feitos mais técnicos e artísticos nos mais diversos gêneros televisivos. Então, inclusive, algumas das categorias que eu vou comentar nos vencedores fazem parte dessa premiação que aconteceu no dia anterior da cerimônia que a gente está acostumado e que a gente assistiu no domingo. Então agora que você já conhece, já entende tudo o que acontece nos Emmys, está na hora da gente checar os principais vencedores. Lembrando que a premiação se divide basicamente entre as seguintes categorias: série de comédia, série de drama, minissérie limitada ou filme para televisão e programa de variedade e reality shows. E falando primeiro sobre a categoria das séries de comédia, a série Schitt's Creek já começou levando literalmente todos os prêmios da sua categoria pela sua sexta e última temporada. Confesso que eu ainda não assisti essa série, apesar de eu já tinha ouvido alguns rumores de que essa série ia levar tudo mesmo e que tinha grandes chances de vencer a premiação. E assim, quando eu fui pesquisar um pouco mais sobre a série, a série não me atraiu tanto, não é uma série que naturalmente eu teria escolhido pra assistir, Mas eu acho que eu vou ter que dar alguma chance. Me parece que é aquele tipo de série que você começa a assistir, você tem que dar uma insistida e que aos poucos ela vai te conquistando. Vamos ver, né? Se você já conhece Schitt's Creek, já é fã, me conta lá nos comentários por que que você gosta tanto dessa série. Schitt's Creek conta com Eugene Levy como protagonista, que a gente já conhece de outros filmes como American Pie e alguns outros clássicos de comédia. E além disso, o seu filho Daniel Levy, que é não só diretor roteirista, mas também ator coadjuvante na série. E temos também como protagonista a atriz Catherine O'Hara, que pelo que eu vi, tem figurinos e penteados extravagantes e que dão um show à parte na série. No Brasil, você consegue assistir a todas as temporadas de Schitt's Creek pelo serviço de streaming do canal Paramount, que é o Paramount Plus, ou você também consegue comprar separadamente as temporadas pelo Amazon Prime Video, e se eu não me engano, o valor é de R$19,90 por temporada. Acho que essa falta de acessibilidade da série no Brasil dificulta um pouco dela ter se popularizado, né, no nosso país, mas eu já ouvi falar que nos Estados Unidos tá chegando na Netflix, então quem sabe chega logo pelo Brasil também. Passando para a categoria de séries de drama, a série Succession da HBO venceu quase todos os prêmios, mas ainda deixou algumas estatuetas para outras séries. Melhor ator convidado ficou para Billy Crudup em The Morning Show da Apple TV Plus, que tem review lá na página, é só você ver o link lá na descrição. Melhor atriz ficou pra Zendaya pela série Euforia, também da HBO. E, gente, fazer um parênteses aqui que Zendaya fez história como a atriz mais nova a vencer o Emmy dessa categoria. E não só isso, mas a segunda atriz negra a vencer essa categoria em toda a história. E ainda tem gente que fala que Hollywood não tem problema de representatividade. Acho que não dá pra falar isso, né, gente? A primeira atriz negra a ganhar essa categoria nos Emmy foi a Viola Davis, que você deve se lembrar do discurso fantástico que ela fez, inclusive, quando ela venceu esse prêmio, e a Zendaya é a segunda. Então, assim, alô, Hollywood, cadê essa representatividade, né? Tá precisando aumentar. Prêmio de melhor atriz coadjuvante foi pra Julia Garner, em Ozark, na Netflix. E melhor ator coadjuvante convidado ficou com Ron Cephas Jones, pela série This Is Us, que está disponível na Amazon Prime Video. Inclusive, um fato curioso é que pela primeira vez, pai e filha ganharam prêmios do Emmy no mesmo ano. A filha do Ron Cephas Jones é a Jasmine Cephas, que ganhou pelo seu papel como melhor atriz em uma série formato de curta chamada #FreeRayShawn. Eu não conheço muito, na verdade, mas você deve se lembrar, você deve conhecer a Jasmine pelo seu papel no musical Hamilton. Ela fez a Peggy e ficou bem famosa por esse papel que ela fez. E mais uma categoria em que a HBO deu show foi a categoria de minissérie limitada, onde Watchmen teve um grande destaque. Eu ainda não consegui assistir Watchmen pela dificuldade que eu tenho em assistir coisas da HBO, que aqui é muito difícil ter o serviço de streaming da HBO. Mas eu tenho muita vontade de assistir essa série, não só por ser sobre Watchmen, mas também pela atriz Regina King, que é fantástica, inclusive foi premiada. E além disso, a série é do Damon Lindelof, que quem assistiu Lost deve se lembrar desse nome. Ele junto com J.J. Abrams são os responsáveis por Lost, e que todo fã de Lost tem uma relação de amor e ódio por amar uma série que é fantástica, mas que teve um final tão decepcionante. Pelo que eu ouvi falar e pela premiação, pelo resultado da premiação, eu acredito que o Damon Lindelof teve sua redenção por Watchmen. Ah, e ainda continuando na categoria de minissérie limitada, a série Nada Ortodoxa da Netflix, que tem review também, o link tá lá na descrição, venceu o prêmio por melhor direção e eu achei mais do que merecido. E aí, você achou que eu ia deixar a categoria dos reality shows de fora? Não. Até porque, gente, um dos meus reality shows favoritos, venceu um monte de prêmios, como tem já vencido há alguns anos, que é RuPaul's Drag Race, a competição de drag queens, o reality de drag queens da RuPaul, que levou 6 estatuetas nesse ano. Gente, fantástico. Melhor apresentador, melhor elenco de reality show, enfim, dando um show. E isso é muito importante, gente, porque é um reality show sobre drag queens e que dá uma visibilidade, dá uma plataforma incrível para pessoas LGBT. Por mais que seja ainda um recorte muito pequeno desse universo, mas eu acho que é uma plataforma muito importante para mostrar essa representatividade, para dar essa plataforma, para dar essa voz para esse público que fica tão esquecido e que muitas vezes deixa de ser reconhecido. Então, palminhas para RuPaul's Drag Race, palminhas por terem levado tantas estatuetas. E aí, tem duas séries que eu sou apaixonada, que não tiveram tanto destaque na premiação do domingo, porém ganharam prêmios técnicos no Creative Arts Emmy e que me deixaram muito orgulhosa. As séries são Marvelous Mrs. Maisel e The Mandalorian. Marvelous Mrs. Maisel é uma série da Amazon Prime Video, você consegue assistir tudo lá, são 3 temporadas e que realmente a qualidade da produção é impecável. Figurinos lindíssimos, a ambientação é linda, a trilha sonora, os atores, o elenco é perfeito, mas a série tem uma temática um pouco mais simples, não é nada tão atrativo ou que causa tanto destaque. Então eu entendo que é uma série que levou os prêmios técnicos como merecia, mas não teve tanto destaque em questão de roteiro, de atores e tudo mais. A segunda que eu comentei é The Mandalorian, que é a principal produção original do serviço de streaming da Disney, o Disney Plus. E, gente, tem vídeo, inclusive, de Mandalorian lá no meu Instagram. O link tá na descrição pra vocês verem. Essa série, tecnicamente, realmente é impecável. O nível dessa produção, pra mim e pra muitos fãs de Star Wars, pelo que eu já vi pela internet, supera a qualidade do último filme de Star Wars, gente. É, assim, é perfeita essa série. É fantástica, é linda. E, merecidamente, levou 8 prêmios pela sua primeira temporada. Gente, é exatamente um prêmio para cada episódio de primeira temporada de tão fantástica que é essa série. Então, eu confesso que essa foi a série que mais me deixou orgulhosa nesses Emmy, que levou essas 8 estatuetas muito merecidas e deixando a gente ainda mais no hype pro que tá chegando, que é a segunda temporada. Mas eu já tô mudando de assunto, eu me empolgo com Star Wars. Não se esquece de ver o vídeo, o link tá na descrição. Bom, gente, e aí, nem só de coisa boa vive um Emmy, uma premiação de Hollywood, como sempre existem os injustiçados. E aí, assim, eu concordo com vários dos prêmios que eu mencionei, mas tem algumas séries minhas favoritas que foram completamente esquecidas, esnobadas, ignoradas pela academia, e eu não poderia discordar mais do que eu discordo disso tudo. E hashtag revoltada, né? Primeiramente, temos que falar do fato de que Ryan Murphy e as suas produções ficaram bem de lado dessa vez. Mesmo com o histórico da série Pose, que foi extremamente bem premiada e foi aclamada em Hollywood, dessa vez, nem Pose, nem Politician e nem Hollywood foram muito lembradas. Apesar de algumas estatuetas técnicas que Hollywood levou, gente, The Politician não levou nada. E vocês sabem o quanto eu amo essa série, inclusive tem vídeos e reviews e tudo mais lá na minha página que vocês podem conferir. Eu tava aguardando que The Politician poderia levar pelo menos o prêmio de melhor abertura, que sim, existe esse prêmio, é uma categoria técnica, e The Politician estava indicado, porém não levou. Eu não conheço a abertura da série que levou, mas ainda assim queria registrar aqui minha revolta, porque, poxa, gente, Ryan Murphy, sabe, eu sou muito fã e acho que ele foi injustiçado, sim, suas séries foram bem injustiçadas. E me conta lá nos comentários se você também acha que Tio Ryan Murphy e suas incríveis produções foram esnobadas. E aí, gente? Uma outra série que, pra mim, quebrou meu coração dela ter sido tão esnobada pela academia é uma que eu considero uma das melhores séries dos últimos tempos, que inclusive teve sua última temporada nesse ano e que foi fantástica, teve um final perfeito, incrível, e que é The Good Place, gente. The Good Place teve várias indicações e não levou nenhuma estatuazinha, gente, pra casa, sabe? E teve aquela temporada perfeita, aquele final perfeito, impecável. É uma série incrível, gente. E aí, assim, não levou nada. Então, acho que essa é a prova que a gente precisava pra saber que 2020 é realmente o The Bad Place, porque não faz sentido. Então, se você tá revoltado como eu com The Good Place, me conta também, que eu preciso desabafar com meus amigos fãs de The Good Place, porque essa série merecia pelo menos um Mzinho, né, gente? Bom, e se você achou que eu ia falar sobre premiação de Hollywood e não ia comentar sobre os bafões da cerimônia, você está enganadíssimo. Porque, gente, não dá pra comentar a premiação sem comentar aquelas coisas que acontecem na cerimônia, do tipo piadas sem graças, do tipo discursos cortados, que, enfim, né, fazem toda a diferença. É o que fazem uma cerimônia de premiação ser uma cerimônia de premiação hollywoodiana, de fato. Então, como já esperado, a cerimônia de premiação desse ano foi completamente diferente por conta da pandemia e teve seus prêmios entregues quase que completamente remotamente. Como que isso aconteceu? O apresentador, que foi o Jimmy Kimmel pelo terceiro ano consecutivo, ele estava no estúdio junto com alguns outros atores e artistas que foram apresentar algumas das categorias. E todo o resto dos indicados, ou pelo menos a grande parte dos indicados, porque assim como na cerimônia tem aquela galera que não vai, também teve aquela galera que não apareceu nem no Zoom durante a cerimônia dos Emmy. Então, todo mundo estava conectado online através de um telão ali, junto com o Jimmy Kimmel, o que foi bem interessante, porque a gente vê ali os atores nas suas casas, nem todos estavam vestidos como traje de gala, então foi bem interessante. E como que funcionou a entrega dos prêmios, gente? Foi bem interessante. É o seguinte, imagina que tem 5 indicados em uma categoria. Do lado de fora da casa de cada um desses 5 indicados, tinha uma pessoa, um funcionário dos Emmy Awards, vestido, sabe aquele traje que usam em Monstros S.A. quando acham a meia da criança? Aquele traje, eles chamam de hazmat suit. Então eles estavam com aquele traje, só que ele era nas cores de um black tie, assim, um terno, né? E aí eles tinham um Emmy com eles. Então, do lado de fora da casa de todos os indicados, tinha uma pessoa segurando uma estatueta. Na hora que era anunciado o vencedor, apenas o vencedor tinha lá sua campainha tocada e o Emmy entregue. E todos os outros tinham que ver, literalmente, gente, aquele prêmio indo embora através da sua janela. Você já imaginou que absurdo, que situação triste você ver o seu Emmy indo embora pela janela da sua casa? E como que a gente sabe disso? É porque um dos atores que foi indicado e que perdeu, que foi acho que o Rami, de uma das categorias de comédia, ele filmou isso e postou nas redes sociais, isso acabou viralizando. Então, isso foi bem interessante. Além disso, para as categorias de reality show, programas de variedade, algumas categorias específicas, eles fizeram diferente. Cada um dos indicados recebeu uma caixa gigantesca na sua casa e a caixa tinha que ficar com eles enquanto eles estivessem ali, né, no momento da leitura dos indicados e do anúncio do vencedor. Quando o vencedor era anunciado, a câmera ia para eles, né, no Zoom da casa deles lá. E aí, gente, abria a caixa com uma mãozinha segurando o Emmy e estourava um monte de purpurina, papel picado. Vocês imaginem que uma das pessoas que ganhou dessa maneira foi RuPaul, com o prêmio de melhor apresentador de reality show ou competição. Gente, a surpresa, o susto que Dona RuPaul levou com esse M foi muito engraçado. Então, assim, Foi interessante essa nova forma de premiar as pessoas, né? Acho que interessante é o mínimo que a gente pode dizer. E aí, gente, com todo esse esquema diferenciado, a cerimônia desse ano foi a cerimônia que teve o menor índice de audiência na história. Porém, eu, pessoalmente, eu achei que, apesar de tudo, a cerimônia foi bem legal, foi ótima. O fato dos artistas estarem nas suas casas, nem todos eles estarem vestidos de gala, com roupas caríssimas, que são completamente fora do nosso alcance, tornam eles mais parecidos com gente como a gente, sabe? E eu acho que isso ajuda muito a gente a conseguir ter uma identificação um pouco maior com essas pessoas que sempre parecem tão inatingíveis, porque eles caminham por um tapete vermelho de veludo, com joias de valores inestimáveis, assim, e recitando para repórteres do mundo todo o nome que tá na etiqueta do vestido que eles usam e tudo mais. Então, assim, premiação hollywoodiana é um negócio tão longe da nossa realidade, e trazer isso para uma videoconferência nas casas dos artistas torna tudo muito mais real. Então, eu pessoalmente gostei disso. Acho que o foco da premiação fica muito mais na arte, né? Na valorização da arte que aqueles artistas trazem e promovem. Então, eu pessoalmente gostei. E aí, gente, tiveram três outras coisinhas, três outros bafões para comentar. Um deles, que pra mim foi a pior coisa que aconteceu na premiação, eu achei que foi extremamente desagradável e, enfim, depois vocês me contam o que vocês acharam dessa parte. Uma das categorias da premiação foi apresentada pela atriz Laverne Cox, que você deve conhecer pelo seu papel em Orange is the New Black, foi quando ela ficou um pouco mais famosa. A Laverne Cox é uma das atrizes transexuais mais conhecidas de Hollywood, mais renomada, e então é muito importante ter ela como uma das apresentadoras de uma categoria. E ela começou falando que ela estava apresentando um prêmio e que as pessoas trans precisam ter visibilidade, e que ela estava muito feliz de estar lá, não só como apresentadora, mas de ter sido indicada. Ela foi indicada como melhor atriz convidada em uma série, Orange is the New Black, enfim. Mas ela também foi produtora e responsável pelo documentário Disclosure, que fala sobre as pessoas trans, os artistas transexuais. Enfim, e quando ela começou a falar que ela provavelmente estava lendo em pessoas que estavam indicadas a uma categoria e pessoas que não faziam ideia quem ela era e não se preocupavam com ela, e ela começou a querer discursar um pouco mais sobre a causa trans, cortaram o áudio dela. E ela percebeu e ela falou, what the fuck? Então, isso foi muito desagradável. Eu não sei exatamente o que rolou, não teve muito burburinho na internet disso. As pessoas deram uma ignorada nisso, que eu também não achei legal. Hollywood precisa trabalhar melhor isso, né, gente? Depois até ela percebeu que tava cortando, ela falou assim, ok, let's go back to the script, vamos voltar ao roteiro, né, Laverne? E começou a ler o que tava no teleprompter dela. Mas isso foi, acho que pra mim, a pior parte da premiação e que, enfim, extremamente desagradável, extremamente desnecessário, Hollywood. Mas, pra contrabalancear isso, tiveram dois momentos incríveis e que deixaram todos os nossos corações quentinhos. Um deles foi quando apareceu a Jennifer Aniston, né, na casa dela. E aí, de repente, ela tava conversando com o Jimmy Kimmel e, de repente, veio a Courtney Cox, a nossa Mônica de Friends. E aí ela falou, nossa, não sabia que você tava aí, Courtney, o Jimmy Kimmel falou. Ela falou assim, como assim, Jimmy? Eu moro com a Jennifer. E ele falou, como assim? E elas falaram, a gente mora juntas desde 94, como que você não sabe? Fazendo uma alusão a Friends, claro. E aí depois apareceu ainda a Lisa Kudrow, a Phoebe de Friends. E aí, né, todo mundo foi à loucura. Todos os fãs de Friends se sentiram representados. E aí o Jimmy Kimmel falou, Lisa, você também? E ela falou, eu também moro com elas. Nós somos todas roommates desde 94, Jimmy. Até parece que você não sabe. Então foi bem legal. Todos os fãs de Friends ficaram pulando do sofá nessa hora, eu tenho certeza, porque toda chance que eles têm de fazer uma reunion antes da bendita reunion sair de fato, eles dão um jeitinho. Então isso foi muito legal. E por último, uma que eu acho que muita gente não percebeu, mas que quando eu vi, eu quase chorei. Teve uma categoria, eu acho que foi a categoria de roteiro em série de comédia. E uma das indicadas... Na verdade, nessas categorias, eles indicam os roteiros de episódios, não da série inteira. Então, às vezes, uma mesma série tem mais de uma indicação. Que foi o caso da série Marvelous Mrs. Maisel, que eu já falei que é uma das minhas favoritas, das indicadas todas desse ano. E Marvelous Mrs. Maisel é uma série criada pela Amy Sherman Palladino, junto com o seu marido, Daniel Palladino. Se você se lembra desse nome, não é à toa. Os dois são responsáveis por uma das minhas séries favoritas, que eu também já falei na página, que é Gilmore Girls. Isso mesmo. Então, eles estavam concorrendo juntos, eles estavam, obviamente, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, quando mostrou os indicados, né, nas suas casas. E, gente, a parte incrível é que quando mostrou a tela deles, eles estavam num ambiente que tinha uma lareira no fundo, e em cima dessa lareira tinha uma placa escrito Dragonfly Inn, gente. Era a placa da pousada da Lorelai. E aí eu tive um treco, porque saudades Gilmore Girls, né? Então eu tenho certeza que todos os fãs de Gilmore Girls, quando viram, foram à loucura, igual eu fui. E, enfim, eles não ganharam prêmio, mas tudo bem, a gente perdoa, porque só de ter visto essa placa na casa deles, dois maravilhosos, já deu pra gente ficar feliz, né? Enfim, gente, bafões à parte, prêmios à parte, injustiçados à parte, eu sempre me divirto muito com essas premiações, eu sou fã desde que eu me lembro... Sei lá, desde que eu me reconheço por gente, eu sou fã dessas premiações. Sempre fiquei acordada até tarde pra assistir. Infelizmente, como vocês sabem, eu tô na Alemanha agora, então meu fuso horário não permite que eu assista ao vivo, mas sempre dá pra gente assistir depois de uma maneira ou outra. Um fato curioso, eu tava achando que essa era a última premiação da temporada, mas eu me enganei, na verdade os Emmy dão abertura a temporada de premiações, que continua por janeiro, fevereiro e março, se eu não me engano. Então, que a gente encare isso como um começo da temporada de premiações, que vai ser bem incomum, com certeza, o que vem por aí. Mas eu tô ansiosa e eu espero que vocês tenham gostado desse podcast especial. Contem pra mim lá nos comentários o que vocês acharam. Se vocês sentiram falta de algum prêmio, de alguma série que não ganhou, quem que foi injustiçado pra vocês. E também me contem o que vocês acharam desse especial. Quem sabe aí a gente já planeja especiais parecidos para as próximas premiações da temporada. Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado e tenham se divertido tanto quanto eu. Até a próxima com pipocas quentinhas. Tchau!